Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 7 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber e sobre a Lyft, que divulgaram um relatório conjunto a respeito do impacto que elas têm no trânsito das grandes cidades. O que rola é que não faz muito tempo pintou um estudo que mostrou que essas startups na verdade estão piorando o trânsito ao invés de ajudar a melhorar, e isso acontece porque no fim das contas, né, a quantidade de carro que tá entrando em circulação aí por conta dessas startups é maior do que os carros que estão ficando em casa, né, pra galera conseguir usar esses serviços. Aí, frente a essa situação, a Uber e a Lyft encomendaram um relatório independente, né, pra tentar investigar a coisa toda e concluíram que é basicamente isso, tá piorando ao invés de melhorar. O estudo analisou o trânsito das cidades de Boston, Chicago, Los Angeles, São Francisco, Seattle e Washington e, resumindo bastante aqui, né, concluiu que nos últimos anos os carros por aplicativos têm sido diretamente responsáveis por um leve aumento no trânsito, especialmente na parte central aí dessas cidades. Agora, uma coisa que gerou bastante crítica sobre esse estudo é que ele deixou de fora Nova York, né, que é uma operação bem grande aí dessas empresas, uma cidade que já tem bastante trânsito, mas ainda assim, né, se você quiser ler esse levantamento completo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Brasil, a Anatel divulgou o relatório mensal dela a respeito da situação do mercado móvel aqui no país. Ela mostrou que, em comparação com junho do ano passado, em junho desse ano foram desativadas pouco mais de 6 milhões e meio de linhas móveis, e isso, segundo ela, foi uma queda de quase 3% do total. Isso se refletiu ainda nos números individuais, né, de cada operadora, com exceção da Nextel, também da Datura Mobile, que conseguiram ativar quase 1 milhão de linhas no último ano e não perder, como aconteceu com o resto do mercado. Agora, em relação a cada tipo de plano, a Anatel disse que as linhas pós-pagas aumentaram em 11 milhões, teve uma queda de pré-pagas de 18 milhões, e ela disse também que de um ano para cá, as linhas que conseguiram ter acesso a 4G aumentaram em 20%, o que na prática foi um aumento de 142 milhões de linhas que conseguem agora acessar o 4G. E ainda sobre a Anatel, pintou mais um capítulo em relação à briga dela com a Fox. Resumindo bastante aqui, o que rola é que a Fox estava vendendo acesso aos canais ao vivo dela, além de catálogo também, né, para quem assina o Fox Plus, e se incomodou as operadoras de TV a cabo. Aí a Claro foi reclamar na Anatel, né, porque tem uma lei brasileira que essencialmente fala que um produtor de conteúdo não pode também atuar como distribuidor desse conteúdo, tem que ter intermediário no caso, né, que aqui seriam as TVs a cabo, e a Anatel falou que é isso mesmo, mandou a Fox parar de vender acesso aos canais ao vivo. E isso, por sua vez, fez a Fox entrar na justiça, que deu ganho de causa para a Fox, né, falou que ela pode sim continuar vendendo acesso aos canais dela, e em meio a essa briga toda, todo mundo envolvido no caso parece com acordar que o problema é essa lei que está meio desatualizada, que está embolando a situação. Aí, frente a essa situação, o governo indicou que pode fazer uma mudança nessa lei para começar a permitir, né, distribuição do conteúdo por meio do próprio produtor, e essa reformulação, por sinal, está sendo desenvolvida já pela área técnica do Ministério da Economia. Bom, e por último sobre o Brasil, ontem a Samsung finalmente começou a distribuir o Android Pie para quem tem o aparelho Galaxy J7 Duo. Ele já conta com um pacote de correções de julho do Android e o download pesa, né, para quem quiser baixar, coisa de 1,2 GB. Já a má notícia é que a Samsung confirmou que vai liberar o Android Pie para o Galaxy J5 só em outubro, o que também foi o caso do Android Go, né, que ia ser liberado agora e vai ser só em outubro para o J2 Core e para o J4 Core. Agora, ainda sobre a Samsung, pintou um estudo que mostrou, né, que no geral, quem tem um aparelho da empresa consegue navegar mais rápido do que quem tem um iPhone ou um aparelho da Huawei. A OpenSignal usou 3 bilhões de medidas de velocidade, né, com mais de 23 milhões de celulares da Samsung, da Apple e da Huawei, e aí ela concluiu, né, que em 14 de 40 países quem tem um telefone da Samsung consegue atingir lá uma velocidade de navegação um pouco maior. Já os iPhones acabaram se saindo um pouco melhor do que os telefones da Samsung em 7 países, inclusive o Brasil, e os telefones da Huawei não conseguiram ultrapassar os concorrentes em nenhum país aí que fez parte da análise. Aí, por fim, sobre esse levantamento, a OpenSignal falou que o estudo não foi conclusivo em 19 de 40 países analisados, mas ainda assim, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que desligou de vez o aplicativo Trips, tanto para o iOS quanto para o Android. E isso faz parte de uma espécie de reformulação de plataformas de viagem que eles vêm fazendo aí nos últimos meses, e o Google explicou que com o fim do Trips, a empresa incorporou recursos direto lá no Google Maps e um pouco também no buscador nativo lá da empresa. O Google falou, por exemplo, que se a pessoa estiver logada na conta dela, enquanto navega lá no buscador, pode usar o próprio buscador para conseguir recuperar a informação de viagem, de voo, né, que estava guardado no Trips, e enquanto Enquanto isso, lá no Google Maps, naquela aba Explorar, a pessoa consegue pegar coisas tipo guias de viagem, né? Coisa de restaurante e eventos também, lá para conseguir ver nas cidades. E ainda sobre a empresa, o Google Assistente está começando a ganhar em alguns países a habilidade de conseguir ler em voz alta a mensagem recebida por aplicativos de terceiros. Isso quer dizer que agora no Android, se a pessoa receber uma mensagem, sei lá, pelo Telegram, por exemplo, pode pedir para o assistente ler em voz alta o que ela recebeu, e ela pode também editar a resposta lá para o assistente que ele manda como texto para quem mandou a mensagem. Essa habilidade de ler textos em voz alta era uma coisa que só tinha por enquanto, né, lá no Google Hangouts também para quando recebia por SMS, mas a má notícia que pelo menos por enquanto isso não vale aqui pro Brasil. E ainda sobre o Google, a empresa baniu o canal do YouTube de uma menina de 14 anos conhecida como Sophie. Nos últimos meses ela acabou ficando bem famosa por ter feito uns vídeos bem racistas, né, preconceituosos também contra muçulmanos, e a gota d'água foi um vídeo anti-gay de 12 minutos que ela publicou no canal dela no dia 31 de julho. Nesse vídeo ela comentava inclusive que futuros atiradores podiam citar ela sem problemas, né, quando fossem fazer novos ataques. E aí depois do banimento ela publicou uma foto de uma metralhadora no Twitter e falou, né, que estava a caminho lá do escritório do YouTube. Aí, pouco tempo depois, a menina de 14 anos acabou deletando esse tweet e falou, né, que essa foto, na verdade, era só uma brincadeirinha aí que ela tinha postado. E enquanto isso, no mundo do Facebook, o Mark Zuckerberg recebeu uma carta dos senadores americanos perguntando para ele o que eles estão fazendo em relação à segurança das crianças. Eles querem saber se o Facebook tomou qualquer atitude, né, desde o mês passado com a descoberta do Messenger Kids, lá do bug, né, que deixava a criançada conversar com estranhos, e querem saber também, claro, né, como isso aconteceu na plataforma. Eles perguntaram para o Zuck quando que a empresa ficou sabendo desse bug, por quanto tempo ele ficou ativo e o que eles estão fazendo agora, né, para impedir que isso volte a acontecer, e aí perguntados a respeito de isso, nem o Mark Zuckerberg nem o Facebook quiseram se manifestar. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que anunciou que está fazendo uma limpa no sistema dela para começar a deletar contas inativas lá por mais de 2 anos. Na verdade, ela vai reduzir de 5 anos só para 2 anos esse período de inatividade para se dar o direito de deletar uma conta. E ela comentou que essa mudança vai entrar em vigor agora no finalzinho do mês, aí, dia 30 de agosto. Não 31, dia 30 de agosto. Aí, explicando essa mudança, ela falou que não vai deletar essas contas, né? Mesmo que depois de 2 anos, se tiver dinheiro associado a ela na loja, né? Se tiver certificado também de curso feito pela Microsoft. E isso vai valer também no caso de conta que tem assinatura, tanto do Office 365 quanto do OneDrive, ou que faz parte de uma conta familiar. A Microsoft detalhou essas e outras exceções também, né? Num post lá no site de ajuda da empresa. E caso você queira ler isso aí, né, para saber melhor se a sua conta pode ou não ser deletada por inatividade, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela começou a liberar ontem, de forma bastante limitada, o acesso ao Apple Card, que é o cartão de crédito, né, que ela anunciou lá na WWDC. Então, quem mora nos Estados Unidos agora está começando a ganhar a habilidade de pedir o cartão lá direto pelo aplicativo Wallet do iOS, e a Apple comentou, né, que até o final do mês vai continuar liberando aos poucos aí o acesso ao cartão para os americanos. E ainda sobre a Apple, ela vai ser investigada pelo órgão que regulamenta o mercado japonês por conta de uma suspeita de estar jogando sujo lá com os parceiros dela. Esse órgão está acusando a Apple de ter usado o poder dela para conseguir uns contratos bem baratos, né, até fornecimento de graça aí de alguns componentes. E aí, perguntados a respeito disso, nem o FTC japonês e nem a Apple quiseram se manifestar. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela vai mudar o comportamento do iOS quando o assunto é chamadas telefônicas feitas pela internet. Então, o que rola, né, é que o iOS deixa esses apps continuarem rodando lá em segundo plano a parte de chamada de voz, para conseguir conectar o usuário mais rápido caso ele receba uma chamada, mas claro, né, que isso também abre caminho para a pessoa ser rastreada com o aplicativo rodando lá em segundo plano. Então, por conta disso, a Apple falou que está restringindo esse acesso em segundo plano, e isso vai causar um impacto bem grande, especialmente no Facebook, que estava usando esse processamento em segundo plano, tanto no Facebook Messenger quanto no WhatsApp. Aí, perguntado sobre isso, o Facebook reconheceu que essa é uma mudança bem grande, né, que eles têm contato direto com a Apple para conseguir resolver a situação, e ele aproveitou também, né, para se adiantar já e se defender, falando que não estava usando o processamento segundo plano para rastrear ninguém, só para passar chamada de voz lá para o usuário. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!